Este episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokebras. No episódio de hoje falaremos sobre a incrível história de Yoshie Shiratori e suas fugas dos presídios japoneses.
Nascido em 31 de julho de 1907 na província de Aomori, Yoshie Shiratori, aos 2 anos, já era órfão de pai e mãe. Sendo criado por parentes e ainda criança, começou a trabalhar na loja de tofu, queijo de soja da família. Aos 21 anos, já estava casado e com filhos, e se tornou pescador de caranguejos na Rússia, onde aprendeu a jogar com os companheiros de navio. Acabou se viciando nos jogos. Em 1936, junto com um grupo de amigos, se envolveu em um roubo que acabou dando errado e com morte. E Shiratori foi acusado de líder do grupo e de ser o assassino, o que ele sempre negou. Acabou preso, foi muito torturado para se confessar culpado e acabou sendo levado para a prisão de Aomori. Após meses preso, Shiratori procurou observar muito e já sabia toda a rotina dos guardas. Assim, com um fio de metal que estava enrolado no balde fornecido para o banho, arrombou a fechadura da cela e escapou por uma claraboia congelada e rachada que conseguiu quebrar e abrir. Mas 3 dias depois, foi capturado enquanto roubava suprimentos em um hospital. Devido à fuga e mais uma acusação de roubo, foi condenado à prisão perpétua, sendo transferido para a prisão de Akita, em 1942. Em Akita, foi colocado em uma cela especialmente projetada para evitar fugas, com tetos altos, uma pequena claraboia e paredes com uma lisa cobertura de cobre. Mesmo assim, Shiratori conseguiu uma forma de escalar as paredes até a claraboia. Percebendo que a madeira da claraboia já estava começando a apodrecer, ele subia todas as noites para ir afrouxando a claraboia até conseguir o ponto suficiente para conseguir abrir. Resolveu então esperar um dia propício para empreender a fuga, para evitar ser ouvido caminhando no telhado. Assim, durante uma noite de tempestade, abriu a claraboia e conseguiu fugir, com o barulho da chuva, ventos e trovões para encobrir seus passos. Surpreendentemente, depois de 3 meses, Shiratori resolveu aparecer na casa de um guarda chamado Kobayashi para pedir ajuda para provar inocência e lutar contra a injustiça no sistema prisional japonês, pois Kobayashi foi uma das únicas pessoas que demonstraram bondade e respeito para com ele durante sua permanência na prisão de Akita. No entanto, enquanto Shiratori estava no banheiro, o guarda chamou a polícia e Shiratori foi preso e enviado de volta à prisão. No inverno de 1943, Shiratori foi transferido para a prisão de Abashiri, no norte de Hokkaido, a prisão mais ao norte do Japão. Lá, ele foi jogado em uma cela aberta exposta ao frio extremo, onde os guardas não permitiam que ele ficasse de pé e o agrediam constantemente. Com raiva, Shiratori jurou escapar e, para espanto dos guardas, quebrou as algemas na frente deles, demonstrando uma força excepcional. Por causa disso, ele foi colocado em algemas especialmente feitas, que precisavam de quase 2 horas para ser destrancadas por um especialista que vinha uma vez por semana para que ele pudesse tomar banho. Mas ele criou um método inusitado que permitia que se livrasse das algemas. Durante as refeições, ele cuspia misoshiro, a sopa de pasta de soja fermentada tradicional das refeições japonesas, nas algemas e na portinha do compartimento por onde passava a comida, o que ia corroendo metal devido à salinidade do alimento. Então, em 26 de agosto de 1944, depois de quebrar as algemas e o metal do compartimento já bem corroídos, ele deslocou ambos os ombros, permitindo que ele se encaixasse no estreito vão do compartimento por onde passava a comida, e escapou da prisão aproveitando-se de um dos apagões comuns na época da guerra como cobertura. Shiratori tinha uma capacidade especial de conseguir deslocar as articulações do seu corpo. Durante 2 anos, Shiratori se escondeu em uma mina abandonada nas profundezas das montanhas e um dia, descendo para uma vila próxima, soube da rendição do Japão. Um outro dia, ao tentar roubar um tomate, foi flagrado pelo fazendeiro, que o atacou e o agrediu. O fazendeiro acabou sendo esfaqueado e morto por Shiratori durante a luta que foi travada entre eles. Shiratori acabou preso novamente, mesmo alegando legítima defesa. Ele se tornou manchete em vários jornais por causa do seu histórico de roubos, fugas e agora mais um assassinato. Shiratori foi condenado à morte pelo Tribunal Distrital de Sapporo. Na prisão de Sapporo, ele foi colocado em uma cela especialmente projetada, com teto bem alto e janelas menores que sua cabeça. Acreditando que a cela era totalmente à prova de fuga, os guardas não se preocuparam mais em algemar Shiratori. Mas sempre que o prisioneiro saía da cela para banho ou para caminhar, era feita uma rigorosa revista nas janelas e no teto, assim como as paredes. Mas ninguém se preocupou com o chão. Shiratori ergueu algumas tábuas do assoalho e, usando as tigelas onde vinham as refeições, vagarosamente escavou um túnel abaixo do assoalho, conseguindo assim fugir novamente numa noite fria de 1º de abril de 1947. Porém, apesar de toda a sua esperteza, pode-se dizer que Shiratori era uma pessoa até que pura e inocente. Um ano após sua última fuga, vagando em um parque, um policial o parou e fez algumas perguntas. Shiratori deu um nome falso, disse que estava vendendo algumas coisas que ele carregava numa pequena trouxa e também procurando emprego. Durante a conversa, o policial lhe deu um cigarro. Em 1948, cigarros eram artigos de luxo num país ainda se recuperando da guerra. Comovido com a gentileza do policial, Shiratori admitiu que era um fugitivo, disse quem era e se ofereceu para ser entregue. Contou sua história, explicou que a morte do agricultor foi resultado de agir em legítima defesa e, durante suas fugas, ele não havia ferido ou matado nenhum guarda. Assim, em um novo julgamento, com suas alegações e pelo fato dele ter se entregue por 2 vezes, o tribunal revogou sua sentença de morte, sentenciando-o a 20 anos por suas fugas. Shiratori aceitou a pena e pediu que fosse enviado para a prisão de Tóquio, pois queria fugir dos rigores das prisões onde tinha passado anteriormente, onde com certeza seria maltratado. Seu pedido foi atendido. Então ele passou 14 anos na prisão de Fuchū, onde foi bem tratado e em 1961 acabou sendo solto por bom comportamento. Depois de liberto, retornou a Aomori para procurar sua filha, já que sua esposa havia morrido enquanto ele estava na prisão, mas resolveu viver o resto de sua vida em Tóquio. Procurou trabalhos em serviços provisórios, principalmente na área de construção. Shiratori veio a falecer em 24 de fevereiro de 1979, aos 71 anos, de ataque cardíaco. Seus restos mortais foram cuidados por uma vizinha amiga, que não deixou ser velado e cremado como indigente após a morte, o que para os japoneses é uma forma terrível de acabar a vida. Shiratori ficou conhecido como aquele que nenhuma prisão podia deter, sendo visto como um típico anti-herói da cultura japonesa, até com poderes excepcionais, como habilidade para arrombar fechaduras, conseguir deslocar suas articulações para fugir por buracos estreitos, desenvolver a técnica da fuga com Misoshiro, além de uma grande força e resistência física. Há um memorial para Shiratori no Museu da Prisão Abashiri, em Hokkaido. O romance de Akira Yoshimura, Hagoko, é baseado na vida de Shiratori. Livros escritos em inglês, como The Greatest Japanese Prison Escape, Yoshi Shiratori, Misou Supu Technique, de Shuhan Verneka, foram escritos contando sua história. Satoru Noda revelou em uma entrevista que seu personagem Yoshitaki Shiraishi no mangá Golden Kamuy foi baseado em Shiratori. Essa pauta foi feita por Sueli Gushi, e a produção e pós-produção foi feita por QK Brasil, Multimídia e Criação. As fontes para essa pauta foram web.archive.org e Wikipedia.
Brasil, Multimídia e Criação.